Aqui eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas. O hospital está sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do café Chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone Whats 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Conteúdo a seguir é recomendado para maiores de 12 anos.
Agora, Papo de Redação, Parecis FM. Os profissionais reconhecidos e experientes vão discutir, opinar, analisar e debater as notícias, os fatos e acontecimentos do dia a dia. O Rádio Inteligente está de volta. Está no ar. Papo de Redação. Oferecimento.
Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoob Crédito Sul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asper, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Segunda-feira, 6 de julho, está no ar mais um Papo de Redação. Acompanhe a nossa programação onde você estiver. Acesse o YouTube e procure por Rádio Parecis FM. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Baixe também o aplicativo Parecis ou acesse o nosso site www.parecisfm.com. E para participar da nossa programação, envie sua mensagem pelo WhatsApp 69 99 88 98 98. E tem mais, à meia-noite você confere a reprise do programa Papo de Redação, com os principais debates, entrevistas e informações que movimentaram o dia. Obrigado! E você acompanha o Papo de Redação pela Parecis FM Alto Paraíso, Parecis FM Santa Luzia, Parecis FM Nova Brasilândia e Parecis FM Vilhena.
Aquele abraço.
Muito bem. Tem alguma coisa errada aqui hoje, não?
Hã?
Não tem alguma coisa errada aqui hoje?
Tem.
Tá faltando umas piadas aí.
Tá faltando o piadista.
Ah, tá certo.
É, o piadista tá na Capital Federal, foi dar um abraço no presidente Lula.
E contar umas piadinhas pra ele.
Interrogação.
Foi conselhar o presidente diante da derrota do Brasil. Que foi tudo, isso aí foi tudo articulado ontem à noite, né? Brasília mandou as passagens pra ele, coisa. Ele pegou o ônibus agora.
Tranquilo aqui, dia. Tá ok?
Muito bem. Cícero Moura, boa tarde.
Boa tarde, meu querido Beni, Eric, Erivaldo e a todos os amigos que nos acompanham, que estão com a gente pelas ondas da Aparecida FM. Pois é, gente, vamos lá. Vou começar com os meus destaques com o jogo do Brasil ontem, o que eu vinha dizendo aqui, né? E olha só, eu não sou nenhum vidente, não. Eu não fico pensando que eu sou vidente, não.
Só uma sugestão. Você não quer deixar esse papo aí depois do destaque?
Pode ser.
Porque eu acho que é um assunto que eu vim pensando. Pois isso aí vai dominar o programa hoje.
É, né? Nós todos aqui já havíamos alertado e comentado
exatamente
sobre isso.
Exatamente isso.
Mas não tem problema, não. Então eu vou começar por uma outra situação.
Ótimo.
E essa envolve política, envolve o governo e chamou a atenção de muita gente. Muita gente, né, que foi a posse, a nomeação do senhor Alessandro Pedralli da Silva, né, para a presidência da Emater Rondônia, né? Até aí, nada. O senhor governador tem a prerrogativa de escolher e nomear quem ele entender que seja a pessoa mais capacitada, enfim, para o cargo. O problema é que nessa posse, para essa posse, não foram convidados o presidente da ASER, que é a Associação dos Servidores da Emater de Rondônia, o presidente do sindicato do CEATER, né, o senhor Maciel Fidelis, e representante dos empregados, né, no Conselho de Administração da Emater, que é representada pelo Antônio de Assis. Ô Cícero, mas o governo convida quem quiser. Não, eu até concordo que o governo convide quem quiser. Agora, nós temos um rito aqui de 30 anos, gente. 30 anos, Beni, que existe esse rito, né, eu vou dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte entender. É como você nomear um novo delegado geral da Polícia Civil, né, e não convidar os delegados das especializadas para participar, tipo o delegado de homicídios, o delegado da patrimônio, o delegado da furtos e roubos.
É como no casamento, não convidar a sogra, né?
Pois é. Então, assim, é uma coisa que até agora o governo não explicou sobre isso, ninguém conseguiu entender ainda o que efetivamente aconteceu, né? Muita gente tá levando para o lado de que houve um esquecimento, entre aspas, né, para não falar coisa pior. Eu quero dizer que não tem esquecimento coisa nenhuma. Se há um rito, gente, tem um rito para essas coisas, né? Poxa, você está nomeando o presidente, né, de uma entidade que lida, né, com produtores, né, com agricultores, né, com associações,
cooperativas,
e aí, Beni, esqueceram de convidar. Esse então, povo. Esse é o meu destaque. Depois o outro é o jogo da seleção, que a gente vai comentar, mas assim, essa é uma situação absurda, e assim, o Estado, o governo ainda não explicou, eu acho até que nem vai explicar, porque...
Será que tem justificativo um caso desse?
Não tem. O meu ver, não tem. Como eu acabei de dizer para o senhor, seu Beni, o senhor que está... Eu sei que o senhor é novo na comunicação, mas algumas coisas o senhor entende, né? Vai nomear o delegado-chefe da Polícia Civil e não convida a delegada da Delegacia da Mulher, o delegado da Furtos e Roubos, o delegado de Assalto a Banco, essas coisas que sabe... São inexplicáveis.
Ou então vai logo, né, com o pé no peito, ó, é dia tal, vai ter um churrasco, aparece lá, pronto.
Quem quiser ir que vá, né?
Exatamente.
Pois é. Poderia ser, né?
Fica mais simpático, né?
É, mas é assim, se foi uma gafe, eu acho que não foi uma gafe, mas é uma coisa de uma falta de elegância, de cortesia, né? É muito complicado. Muito complicado mesmo.
Muito bem. Eric Araújo, você esteve na festa, não?
Boa tarde, Beni, Cícero, Elivaldo, ouvintes da Rádio Parecis, professor Peixoto, professora Jacina Araújo, onde estiverem nos olhando. Na festa de quem, seu Beni?
Ainda. Da posse do novo presidente da Emater.
Se não convidaram nem quem deveria ser convidado, imagine eu.
Ah, mas como não? Não concordo. O que é isso?
Mas, meu amigo, meus amigos, na verdade, eu venho trazendo aqui dois destaques. E o primeiro é, assim, o que eu chamo de absurdo dos absurdos. A magistrada Isabelle Mendonça de Freitas, uma juíza de Fortaleza, ela relaxou a prisão de 3 acusados de um assassinato de uma mulher na praia da Vila do Mar, em Fortaleza, em 2022. Mas não foi qualquer assassinato, Benir. A vítima foi decapitada. Pelo simples motivo de ela ter em sua família, supostamente pelos assassinos, né, isso relatado pelos assassinos, pessoas ligadas a facções rivais ao dos assassinos. A magistrada colocou em seu despacho que esses 3 acusados não causavam nenhum risco à sociedade. E que eles já tinham sido avisados da audiência e que, portanto, não fazia sentido mantê-los presos. Esse é o viés de parte do nosso judiciário de continuar tratando bandido como, não vou dizer vítima da sociedade, mas como pessoas comuns que podem conviver em sociedade livremente, enquanto outras pessoas continuam presas por delitos bem inferiores a esse. Esse é o meu primeiro destaque. O meu segundo destaque é a farra palaciana, podemos dizer assim, desse governo, que não é novidade nenhuma, mas prestem atenção nos números que eu vou colocar aqui, e a minha crítica não vai apenas para esse governo, mas como para o poder como um todo. Benito, quantos funcionários você tem na sua casa?
Nenhum.
Nenhum, né? Cícero, tem alguma funcionária na tua casa que trabalha ali ou faz diária, alguma coisa?
Tem uma moça que a cada 15 dias ela vai lá e nos ajuda na limpeza.
Pois é, o nosso querido presidente, junto com a sua querida primeira-dama, cujo povo chama de Janja, né? Tem 1.064 funcionários para atendê-los no Palácio do Alvorada.
Como é que
1.064 funcionários para atendê-los no Palácio do Alvorada.
Está brincando.
O serviço de alimentação e atendimento contam com 52 copeiros e nada menos do que 81 garçons escalados para servir cafezinho e água. 26 recepcionistas, 38 vigilantes, 6 gesseiros, 4 piscineiros, 75 motoristas, Beni. 75 motoristas à disposição. Isso é só alguns números. Aí vem equipe técnica, enfim, 1.064 funcionários bancados pelo dinheiro público, para servir o luxo palaciano, volto a dizer, do Palácio da Alvorada, do presidente Lula e da primeira-dama Janja. Se para o brasileiro a derrota do Brasil na Copa é mais importante do que se indignar com essa informação...
Mas espera aí, vem cá, espera aí, com todo respeito. Não tem ninguém que manda nisso aí? Isso aí não tem alguém que é responsável pela existência e funcionamento deste departamento?
Mas isso não é de hoje, Beni.
Não, mas não é de hoje. Todo mundo que entra aceita. Todo mundo que entra aceita e deu e fica. E a imprensa faz isso que o Eric está fazendo. Mostra um monte de mordomia. E não é só no governo federal, não.
Se a gente começar a falar aqui de entidades aí que você vê que ficam pregando moral e para dar exemplo a gente começar a pontuar, Eric, o que tem... vai ser vergonhoso, viu? Vergonhoso.
É por isso que eu iniciei o meu destaque dizendo que não é exclusividade desse governo. No governo anterior eram 865 empregados no Palácio do Alvorada.
Meu Deus.
E aí veio o Lula e aumentou para 1.064. E fora o judiciário, que eu já falei aqui nesse microfone, que é o judiciário mais caro do mundo.
É, isso aí mesmo.
Tem, inclusive, servidor responsável por simplesmente puxar a cadeira para o ministro do STF sentar, né? Porque eles devem, as mãos não podem tocar a cadeira, só pode, né? São intocáveis, são os deuses da magistratura no mundo. E tudo bancado pela gente, o dinheiro que, você tem uma ideia, Beninho, eu já falei isso aqui, o dinheiro gasto com o judiciário brasileiro, com as benesses, daria para bancar infraestrutura, meio ambiente e saúde.
Sabe, tudo bem, vai. Sabe o que me deixa mais, assim, arrasado? É, de repente, começar a me passar pela cabeça. Quantos caras são?
1.064.
Em nenhuma mente passou que isso é uma vergonha. Que não poderia acontecer isso.
Passa, Beni, é o que o Cícero falou. Só que o que é que acontece? Ninguém faz nada. Sabe por que ninguém faz nada? Porque o cara, quando elege deputado federal, ele vai gostar das benesses que ele tem também. Porque o cara, quando chega, por exemplo, no STF, ele passa a gostar das benesses que tem também. E aí o povo vai deixando... tá tudo certo, tá todo mundo, né, vestindo a camisa verde e amarela para assistir o jogo da Copa, mas não tá nem um pingo preocupado com o que acontece com o país. Esse é o problema do Brasil. E o tempo vai passando e as coisas vão continuando. Ninguém faz nada, ninguém muda nada, tá tudo certo. E o dinheiro vai indo pro ralo. E o dinheiro vai indo pro ralo.
É uma pena, né, cara? Como é que pode, né? E tá tudo normal, sem nenhum problema. E vamos nessa. Tá certo. Vamos para um recadinho aqui. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. A tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história, cuidando da visão de gerações em Rondônia. Com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos, transformando o presente e o futuro do seu olhar. Segurança é poder dormir tranquilo, é saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224 1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com. Cuidando melhor de você.
Papo de redação.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70R14 para HB20 Gol. 21 vezes de R$19,90 no cartão. Pneu Kelly Ed Sport 2, 205/55R16 para Estrada e Corolla. 21 vezes de R$22 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob Credit Sul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves. Carne bovina frigo com contrafilé vácuo, linha todo dia, R$38,80 o quilo. Arroz primavera tipo 1, 5 quilos, R$19,89. Carne bovina frigo com coração da Alcatra, corte R$34,98 o quilo. Frango a passarinho congelado Avinorte, 800 gramas, R$7,69. Açúcar cristal dos pia, 2 quilos, R$4,29. Carne bovina frigo com costela ripa, R$18,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
E aí? Já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga! Arroba Rádio Parecis FM.
Honda Invel. Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda Invel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até R$18.000 na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda Invel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tem um minuto. Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento a resolução do CFM que veda a assistolia fetal. O Procurador-Geral da República já se manifestou a favor da norma, destacando que não há no Brasil aborto legalizado, apenas situações não puníveis. O CFM alerta que método nenhum pode ser usado para matar bebês que, mesmo no útero, já sentem dor. É preciso interromper essa prática bárbara em uma sociedade civilizada. O Conselho Federal de Medicina segue atuante para garantir que a medicina seja exercida com ética, rigor e respeito à vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Parecis, a número um em todo lugar.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá. Eliá dura até 3 vezes mais. Eliá que move o mundo e faz mais. Eliá é líder nas montadoras. Eliá você em primeiro lugar.
Eliá. A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Parecis FM. Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, gente. Pois é. Meio-dia, 27 minutos. O que, que houve hoje?
Houve o que a gente
esperava. Não, não, mas o time dessa música aí, meu amigo, esse era time. Esse era time.
90 milhões aí, em ação, pra frente, Brasil.
Mas aí, rapaziada, nós estamos falando de Carlos Alberto, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Pelé. Outra história, o próprio Zagallo. Benito, tu viu esse time jogar, né, meu amigo?
Exatamente.
Era outra coisa, né?
Olha, é interessante, eu fico imaginando. Quantos anos que a seleção brasileira não ganha uma Copa do Mundo?
24. Desde 2002. Meu Deus. Ficou no caminho em 6, em 2010, em 2014, 2018, 2022, 2026.
Então vai para 30 anos.
30 anos.
É uma geração que completar 30 anos. Nunca viu a seleção brasileira ganhar uma Copa do Mundo.
E vou te dizer, não, e nem perdeu na final, né? Não era na final.
Sim.
Que nem chegou à final. Nem chegou à final. Tá? Agora, esse time de 26, ô Beni, eu tinha falado, né, que todo brasileiro é um treinador, né?
Sim, claro.
Então, eu, dentro do meu espaço de treinador da seleção...
Não, e você é dose dupla porque você tem o microfone na mão.
Pois é. Aí eu dizendo desde o início aqui, cara, esse time que vai pra direita, vai pra esquerda, parece bolinha de ping-pong, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Aí você não vê a individualidade.
E o recuo?
Toda a individualidade.
E o recuo?
Pois é. A individualidade do Brasil em cima daquele menino atacante lá, o Vinícius, deu. Era só isso. Ou era ele tentar ir pra cima, fazer o drible de raio-x e coisa. Não tem.
Vem cá, quanto tempo o nosso técnico está na seleção?
Eu acho que uns 6 meses, 8 meses, né?
Tá, por aí.
Eu acho que não deu um ano.
Também não pode exigir muito, né?
Enquanto houver... Beni, quando contrataram ele, eu até achei assim, pô, vai vir um cara de fora, um cara vencedor, não vai aceitar... A ingerência que acontece na seleção através da CBF e dos lobbies de empresários.
Não, não é ingerência, a gerência mesmo. Né?
E aí, assim, a gente vê totalmente o contrário. Quando você vê, por exemplo, pô, deixou de levar um jogador que poderia, de fato, ajudar a seleção na Copa para levar um cara bichado. Pra levar um Neymar que você claramente percebe que o cara não tem mais condições de jogar futebol. O brasileiro vive de uma memória afetiva, eu já falei isso aqui. Agora Neymar foi muito jogador, foi um craque, artilheiro da seleção, mas não tem mais condições de jogar futebol.
Agora, esse negócio de levar jogador sem condições não é a primeira vez, né?
Não é, mas isso é um dos fatores que influenciam. Pô, não adianta, cara, futebol tem que ter o atacante de área, gente. Esse negócio de querer tornar o futebol brasileiro igual ao futebol europeu, que não tem atacante fixo, pelo amor de Deus. Futebol é bola na rede. O cara lá, o Haaland, Rola, não sei a pronúncia correta que fala, é Rola, né? O cara passou o jogo inteiro só esperando por uma oportunidade. Mas foi lá e duas bolas, assim, foi lá e botou pra dentro.
Ele joga assim,
e é assim que tem
e
que ser.
E todo mundo sabia.
E é assim que tem que ser.
Ele é agora... o centroavante. Você viu ele driblar? Ele não dribla.
Pois é.
Ele pega a bola e já larga por 10, aquele 10 deles que joga muito bem, que é o maestro do time, inclusive joga no Manchester, né?
Uhum.
É o cara que é o cara que corre todo o campo, vai e busca. E o Haaland é impressionante que ele não pega a bola pra ir driblar.
Aí você
a bola
olha...
chega nele, ele já toca para alguém e ele se posiciona, e foi o que aconteceu. O primeiro gol, ele se antecipou, o zagueiro do Brasil, e se você olhar, você perceber, ele não pula, ele se agacha.
Uhum.
Tamanha a altura dele para ele cabecear. E o segundo largar a bola para ele sozinho, tudo aberto, peraí que eu vou chutar. chutou.
E é impressionante como o nosso goleiro, nenhuma bola dessa que vai desse jeito, ele pega, né? Isso não é, não é de agora, é da não, Copa passada.
É, não, mas não é. Não, foi um chute.
Mas, de, mas nem perto. Mas nem perto ele chega.
Passou no meio das pernas do zagueiro do Brasil.
Mas nem perto ele chega. Aí você olha pra nossa seleção, quem que nós temos dentro da área pra fazer gol?
E no primeiro tempo ele salvou um gol.
Sim.
Ele salvou um gol. E outra coisa, as pessoas não falam, foi anulado. Mas quem tomou a iniciativa no jogo foi a Noruega.
Do começo ao fim.
Que com um minuto de jogo, dois minutos, fez um gol, Beni. Só não valeu porque o cara se adiantou um pouco. Agora, se não tivesse impedido, o Brasil já saía levando 1-0 com 2 minutos de jogo.
Agora um dos...
tem cabimento um troço desse.
Agora um dos piores jogos da Copa que eu assisti, cara. Era o Brasil não querendo jogar e a Noruega também não. Porque a posse de bola da Noruega era aquela posse sem objetividade,
mas
pô.
Mas aí não, Eric. Não é que a Noruega não queria jogar. A Noruega queria exatamente aquilo ali. O joguinho dela. Entendeu? Aquele,
mas jogo sem objetividade, aquele... pô.
Sim,
mas o Brasil bastava ir pra cima.
Mas era o jogo do Imbromation até a bola chegar na referência deles, que é o Haaland.
Só era o Brasil ter ido pra cima, Ben.
Opa! Era o Brasil... Aí é que tá. O Brasil sem tesão. Sabe? Aí como é que você vai pegar a mocinha do filme sem tesão?
Teve um lance que eu vi lá, cara. É Vinícius Júnior, o Martinelli e eu acho que era o Casimiro. O cara, aquele lateral deles que é bom pra caramba, aquele lateralzinho do cabelo meio queimado.
Uhum.
O cara pegou a bola, passou na frente dos três. Os três ficaram olhando, cara. O cara passar, fez gente, isso é um jogo de Copa do Mundo, cara. Os caras não estão com aquela raça de ir pra cima pra pelo menos tomar a bola. Mas enfim.
Não, e a mexida do treinador. Você viu a mexida do treinador deles? Tirou dois, botou um neguinho na direita lá e um outro, um gurizote, um loirinho, que infernizou o lado direito do Brasil e foi quem largou na cabeça do Haaland para fazer o gol. O cara mexeu exatamente no que tinha. Já tinha o cabelo pintado no primeiro tempo, que corria e ia para cima. Né?
Uhum.
E aí ele tirou o cara, tirou esse do cabelo.
Isso.
Olha a ousadia do cara. Uhum. Tirou o neguinho esse do cabelo pintado que ia pra cima. Botou o loirinho no lugar dele. E
os comentaristas até acharam assim a alteração. Disse, mas o que ele quer? Quer retrancar? Né?
Pelo contrário, ele foi mais pra cima ainda com aquele menino na esquerda lá. E o outro na direita.
E o que eu acho interessante, Cícero Beni, é que assim... O jogo passado contra o Japão, quando o Ancelotti fez aquela alteração, botou o Martinelli foi lá e resolveu, fez o gol da vitória, e manteve o Neymar no banco. Nossa, Ancelotti, ele é muito inteligente, é um treinador vitorioso, fez o certo. Aí ontem, porque o Brasil foi desclassificado, aí o cara já é burro, já não sabe o que faz. Para os comentaristas de esporte, né, Beni?
Gente, é o seguinte.
O que
eu vou dizer aqui não é muito simpático, não. Eu até peço licença aos companheiros de imprensa, né? Que acompanham a seleção brasileira, que são os responsáveis em mostrar publicamente o que está acontecendo com a sua seleção. Olha aqui, quer saber de uma coisa? Tem a parte da imprensa, que é uma grande parte, que é culpada dessa bagunça toda.
Concordo.
São bajuladores.
Exatamente.
Porque, veja bem, gente, eu me lembro, Copa do Mundo de 70.
E quando não ganham, né, para isso?
Exatamente, pra exatamente. Sabe, 74, aí vem o período que eu comecei realmente a acompanhar a seleção brasileira. O cara, não tem esses balacobacos, não. Não tem mesmo. Ou pelo menos não tinha. Não tinha, entendeu? O jogador era responsável, não tinha brincadeira. E olha, vou te falar uma coisa. Era só o Zagallo falar um pouco mais grosso, aí a coisa complicava. E o mesmo acontecia com o Saldanha também. E aí, rapaz, que vergonha, cara, como é que pode? Sabe, os caras não estão preocupados com brinquinho, com cabelo descolorido. Eu não sei onde arrumaram isso, cara. Eu não sei onde arrumaram isso.
Beni, para essa turma, o futebol é segundo plano.
E tem mais uma, hein? Tem mais uma. Eu só queria saber de que bolso vem e para que bolso vai essa dinheirama toda da seleção brasileira.
É no meu não passa nem perto.
Agora, eu pego uma fala do Cícero quando comentou o seguinte, e eu sempre comento isso, e faço uma crítica aqui, por exemplo, ao meu time de coração Flamengo, por algumas contratações recentes. Por exemplo, o Paquetá.
Uhum.
Eu não contrataria o Paquetá do Flamengo. Por quê? O Paquetá já conquistou tudo que ele tinha que conquistar, financeiramente, esportivamente, realização de sonhos. Pega uma seleção dessa, Cícero, e faz uma peneira de bons jogadores que nós temos, que ainda está buscando, por exemplo, uma Europa da vida, um contrato milionário fora do Brasil, e bota pra jogar essa Copa, mas pra tu ver.
Eric, tem uns 4, 5 gurias.
Tem muito Brasil. Mais.
Não, mas vamos lá. Não vão pegar tudo brasileiro, tá bom? Mas metade de um time bom...
Aí tu ia ver, não é que correr, cara.
Beni, metade de um time bom, ô Elivaldo, tem aqui no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Metade de um time bom.
Então, eu já imagino, de acordo com o que você está dizendo, mais ou menos assim. Divide o país, estado por estado...
Uhum.
Né? Em cada local escolhido, uma sede da Confederação Brasileira de Futebol com todo o recurso necessário, com a logística necessária. E aí, meu amigo, cada lugar desse, uma equipe aí de 5, 6 pessoas vasculhando esse estado. Vasculhando. Ué, qual o problema? Qual é o problema?
Mas tem jogador aí, Beni. Tem. Assim, ó, quer ver? Um time que eu não gosto. Tem dois times que eu não gosto: Flamengo e Corinthians. Eu, Cícero, não gosto. Eu acho que é porque o Inter já foi garfiado e já perdeu para Flamengo, perdeu para Corinthians. Então, eu não gosto desses dois times. Agora, por exemplo, eu, se fosse treinador do Flamengo, aquele menino Pedro, para mim, era titular sempre. Eu não entendo por que aquele rapaz é banco no Flamengo.
Era.
Entra. Não tá mais.
Graças a Deus o Felipe Luiz saiu e entrou um treinador que enxergou exatamente isso que você está falando. E uma das primeiras entrevistas dele foi essa, dizer assim, o Pedro é titular em qualquer time.
Pois é, sabe, aí a gente não dá para entender, entendeu? Por exemplo, eu fico feliz quando joga contra o Inter, que não tem Pedro, não tem aquele outro velocista pra caramba lá.
Bruno Henrique.
Pega a bola na defesa, com 5 segundos ele tá no gol lá. Né? Então, assim, o Brasil tem, Beni, tem excelentes jogadores.
Claro.
Tem excelentes jogadores. Mas... E gurizada com tesão. Que quer, sabe, quer...
Com ambição no futebol.
Sim, tesão e ambição. Eles querem mostrar jogo, eles querem ir pra cima, querem fazer o escambau, querem que aconteça isso que a gente tá vendo aqui, que ele colocou no YouTube pra nós ali, ó, raça.
Uma pergunta. Pra vocês dois. Cadê aquele centro esportivo que a CBF deu pra Federação de Futebol de Rondônia?
Tá funcionando?
Tá funcionando? Onde que é?
Lá do motoclube, lá, a gente joga lá dia de quinta. Aí tem uma molecada lá.
É mesmo?
Treinando, fazendo treinamento.
Quem é o responsável por isso?
Foi entregue quando esse novo presidente da CBF assumiu.
Não é o filho da Itaú Costa, não?
Quem é?
Teve. O filho da Itaú Costa, que é o responsável?
Não sei, não. Não, eu não sei quem é.
Eu sei que foi entregue o ano passado, se eu não me engano.
Eu vou me informar disso.
Por que eu estou perguntando? Por porque é um negócio muito silencioso.
É, não aparece.
Não,
né,
aparece o que está produzindo, o que está sendo feito, quantos atletas participam, quais os benefícios que esse centro de formação oferece a essa garotada, enfim.
É, é verdade.
Sabe, fica aquela coisa, não fala nada não, fica quieto, sabe? É um negócio assim também que eu vou te falar, viu, velho? Eita bagunça. E o povo gosta. Eita, o povo vibra.
É complicado, né?
Tá, como é que é? Tá do lado de quem você falou?
Ao lado do campo do motoclube.
Ah, entendi. Era o antigo motoclube. Entendi que era do lado do cemitério. Tava...
É próximo.
Próximo, né? Próximo. Então. Vamos aqui para um recadinho. Você está pensando no seu futuro e no da sua família? Mais que um planejamento para garantir uma aposentadoria tranquila, a Previdência do Sicoob é um investimento em quem você mais ama. Plano completo, com coberturas de risco e perfil para cada visão de futuro. E o melhor, a partir de R$ 50,00 mensais. Previdência do Sicoob Credisul. Consulte pelo app Sicoob. Sicoob Credisul. Mais que uma escolha financeira. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE e realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 981 29 5825. Há 15 anos, a Asper, Associação dos Trabalhadores no Serviço Público do Brasil, cuida de quem se dedica ao serviço público com experiência e credibilidade. Em parceria com a Unimed, oferece o plano de saúde mais abrangente do estado, garantindo atendimento de qualidade e segurança para você e sua família. Além disso, os associados contam com plano odontológico, seguro de vida, crédito consignado facilitado e descontos exclusivos em uma ampla rede de parceiros em todo o estado. A Asper entrega valorização real ao servidor. Faça parte da Asper. WhatsApp 2181-3954. Asper, cuidando dos servidores públicos do Brasil.
Papo de redação.
Não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá.
Eliá
dura até 3 vezes mais.
Eliá
que move o mundo e faz mais.
Eliá
é líder nas montadoras.
Eliá
você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. muito mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Parecis
FM.
Honda e Vel. Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda e Vel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda e Vel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves. Carne bovina frigo com contrafilé vácuo, linha todo dia, R$38,80 o quilo. Arroz primavera tipo 1, 5 quilos, R$19,89. Carne bovina frigo com coração da Alcatra, corte, R$34,98 o quilo. Frango passarinho congelado Avinorte, 800 gramas, R$7,69. Açúcar cristal dos 2 quilos, R$4,29. Carne bovina frigo com costela ripa, R$18,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/65R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Parecis FM. Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Quando a gente vê, entendeu? Eu costumo dizer que a gente tem que analisar tudo que o. Assim. O que o governo tem, seja ele qual for, de positivo e de negativo. Falando sobre economia, né, o que o governo Lula fez agora é um troço bizarro, né, um negócio bizarro. E assim, a gente tem que criticar e criticar todo dia, se for o caso, né? Uma empresa importadora suspendeu as vendas do carro elétrico mais barato do Brasil, né? Suspendeu, porque e esse modelo chegou a ser importado, né? Chegando por R$69.990. Nem sei por que fazem isso, mas enfim. R$70.000, isso despertou um interesse, né? Uma empresa de Minas Gerais revendendo, né? Despertou um interesse grande, fila de espera, gente dando calção. Só que houve uma disparada do frete marítimo internacional e o aumento do imposto de importação para veículos elétricos. E o que aconteceu? Inviabilizou, Eric. Inviabilizou manter o preço anunciado. Ou seja, quem é que se lasca, como sempre? Os consumidores. A empresa está devolvendo todos e diz que parou, não vai vender, porque não tem como. Não tem como vender pelo preço anunciado.
E, na verdade, Cícero, não houve o aumento do imposto, houve a criação do imposto, porque o carro elétrico era isento.
Sim, sim, sim. Sim,
a foi para 35%, o imposto do carro elétrico. Aí não aguenta.
O que aumentou foi o frete marítimo, e criaram esse imposto. Que maravilha, né? É um governo esculhambado, fajuto, sabe? E que fica pregando economia, fica pregando acessibilidade, acesso. Tá aí, ó. Aí as pessoas, a empresa que anunciou isso, né, já garantiu a devolução. Isso é uma notícia que está, inclusive, na CNN, né, no portal da CNN. A empresa vai devolver todos os... Como é que chama?
O calção.
Né, o calção que é dado para garantir a compra. Porque a empresa não tem condições. Disse, não tem. A gente tinha um custo calculado, né, do X, do frete. Parece que passou de 1.800 para 15 ou 17 mil. Eu não lembro aqui, eu não tenho um nome para isso, né? E essa criação desse imposto. Ou seja, o governo, se não lascar mesmo com o consumidor, com o cidadão, a coisa não funciona, entendeu? Tem que agir, tem que trabalhar para ferrar mesmo.
Né? É um negócio bem complicado, viu? O custo operacional no Brasil para os negócios não está fácil. Não está fácil. Recentemente eu falei, né? Por exemplo, nós tivemos o aumento, não só do carro elétrico, do imposto do carro elétrico, mas o aumento em geral. Eu lembro um carro dito como popular há 4, 5 anos atrás, custava na média de 45 mil reais, Beni. Hoje é 80, 90 mil.
Mas teve um carro de 45 mil?
O Mobi, por exemplo, era 45 mil em 2022. É.
Amigo, hoje você não compra um carro por menos de 70 mil.
Não compra, é isso que eu tô falando.
A minha mulher foi olhar um aqui. A minha mulher foi olhar um popular aí da Renault, 74 mil. Aí eles inventam tudo quanto é coisa. Não, porque tem a tramela aqui, não é elétrico, tem tramela, tem, entendeu? Eles inventam, Beni, tudo quanto é negócio. Aí aquilo que é dito lá atrás, um carro popular... Para mim, um carro popular hoje, diante desse mercado que a gente, seria 50 conto. Isso é um carro popular. 50 conto. Hoje é isso aí que o Eric está falando, 80, 90, 100 mil. Banalizou de um jeito que o popular hoje, 100 mil reais. E olha lá, porque não tem muitos modelos, não. O que é, Eric?
E a inércia, né? Ninguém, assim, parece que está... Tudo certo, cara.
Tá tudo certo.
Isso aqui incomoda. Há uma
passividade, é isso que eu me refiro às vezes, o Beni. Assim, a população recebe as coisas goela abaixo e não se mobiliza, gente. Por que não se mobiliza? O Lula fez tanto isso nos anos 80, como líder de um ABC paulista lá dos metalúrgicos. Mobilizou tanta gente. Por que esse mesmo povo que está sendo lesado hoje, que está se lascando, não se mobiliza? Aceita passivamente isso?
Você quer ver outra coisa?
O que vem tá vindo e tá bem feito.
Quer ver outra coisa? Um governo que prega tanto pela defesa do meio ambiente, pela energia limpa. Para que taxar energia elétrica igual taxaram ultimamente, cara? A população já sofre, principalmente aqui em Rondônia, com a conta de energia que é a mais cara, se não uma das mais caras do Brasil. E aí os caras vão lá e não, tem que taxar, tem que pôr imposto, tem que pôr nas costas do povo trabalhador. É complicado, cara. E aí, na contramão disso, as benesses que eu sempre venho denunciando aqui, dessa classe... política, que deveria estar defendendo os interesses da população, mas não. Quando é para votar algo que vai favorecer o grupo como um todo, vai todos, direita, esquerda, centro, tudo juntinho votar. Votar igual. Agora, quando é para defender os interesses da população, aí todo mundo fecha os olhos e está tudo certo.
Olha aqui, rapaz.
E Beni, só para concluir, vamos fazer um pacto aqui. Ou vamos botar num bilhetinho e enterrar aqui no nosso fundo para daqui a 5 anos. 5 anos. Eu estou sendo bem 5 anos. Você vai ver, Beni. A gasolina a uns R$3. Menos na metade do que é hoje. Sabe por quê? Por conta disso. O governo vai olhar para o carro elétrico, que é uma tendência, o híbrido, o elétrico, enfim. Aí vai enfiar tudo quanto é taxa. Tudo que puder para estrangular mesmo o consumidor. Vai cair o consumo do combustível, da gasolina, do álcool. Né? O diesel eu acho difícil, né? Por conta do caminhão precisa estar transitando todo dia de norte a sul do país. Né? Eu não tenho dúvida que o preço dos combustíveis, né? Gasolina, ele vai cair muito por conta da chegada dos chinês, do carro elétrico, e a indústria brasileira já está tentando se adaptar a isso. E aí o governo logo vem com um jeitinho para cobrar um pouco mais além, para compensar. Vai perder de um lado, mas tem que ganhar do outro. E aí quem que se lasca? Quem paga a conta? O besta de sempre, né?
Olha aqui. Principalmente membros desta mesa. Preparem-se para o texto do Edgar.
Manda bala.
Pessoal, é impressionante, mas desde que o bolsonarismo tomou de assalto os valores simbólicos do nosso país, sobretudo a camisa da seleção brasileira, o Brasil perdeu sua personalidade e se transformou num time de covardes e tacanhos. Certamente, como modo de identificação com essa ideologia nefanda. A propósito, esses últimos dias pus a camiseta da seleção, mas morri de medo de ser confundido com bolsomínio. Isso seria um ultraje. Primeiro, porque ao contrário de todos eles, eu tenho o hábito da leitura. Segundo, porque não faço da milícia digital a minha bíblica. E terceiro, porque não bebo detergente, não faço culto a pneu, tampouco ponho o celular sobre a cabeça para invocar um extraterrestre. É, o Edgar.
Podemos seguir o programa?
Podemos.
Então vamos seguir.
Não tem retorno isso aqui, né?
Não merece.
Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Boa tarde, Dinos. Tenho dois destaques hoje. Primeiro, o Haaland mandou dizer ao prefeito que desobstrua a Avenida Farquhar para que os comerciantes próximos possam ter seus clientes de volta. Terceiro, gostaria de ver o mesmo tom ferrenho, crítico e ácido que se faz em relação ao governo federal, também à Prefeitura de Porto Velho, que contrata shows nacionais, decreta pontos facultativos à bancarrota e ainda está num processo de contingência financeira, deixando de atualizar as tabelas salariais dos servidores municipais. O pau que dá no Chico também tem que dar no Pacífico, tem que dar no Francisco. Abraços a todos, é o professor Enison Marinho. E aí, como é que faz?
Olha, com todo o respeito ao professor Enison Marinho, eu não vejo o motivo desse pau que dá em Chico, dá em Francisco em relação à prefeitura. A prefeitura está fazendo o trabalho de gestão, tem as prioridades hoje, que são prioridades da gestão do prefeito Léo Moraes, não está fazendo nada fora do que constitucionalmente é permitido fazer. Eu gostaria de perguntar para aqueles, e eu sempre faço essa